Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. A Missa do Copé. Natividade é pensando na cabocla do castelo, na predicção da grandeza e na noticia da briga. Tornava a lembrar-se que, de fato, a gestação não fora sossegada, mas só lhe ficava a sorte da gloriosa e a grandeza. A briga lhe alve, o futuro.
Sim!
Esse é que era o principal ou tudo. Não dê-lo à praia de Santa Luzia. No largo da Lapa interrogou a irmã sobre o que pensava da adivinha. Perpetua respondeu que bem, que acreditava, e ambas concordaram que ela parecia falar dos próprios filhos. Tal era o entusiasmo. Perpetua ainda a repreendeu pelos 50 mil réis dados em paga, bastavam 20. Não faz mal. Coisas futuras? O que coisas serão? Não sei futuras. Mergulharam outra vez no silêncio. Ao entrar no catete, Natividade recordou a manhã em que ali passou, naquele mesmo copé, e confiou ao marido o estado de gravidez. Voltavam de uma missa de defunto, na igreja de Domingos. Na igreja, Domingos disse hoje uma missa por alma de João de Melo, falecido em Maricá. Tal foi o anúncio que ainda agora podes ler em algumas folhas de 1869. Não me cudiu, um mês foi agosto. O anúncio está certo, foi aquilo mesmo, sem mais nada, nenhum no nome da pessoa ou pessoas que mandaram dizer a missa, nem hora, nem convite. Não se disse sequer que o defunto era escrivão, ofício que só perdeu com a morte. Enfim, parece que até lhe tiraram o nome, ele era, se estou bem informado, João de Melo e Barros. Não se sabendo quem mandava dizer a missa, ninguém lá foi. A igreja escolhida deu ainda menos relevo ao ato, não era vistosa nem buscada, mas velota, sem galas nem gente, metida ao canto de um pequeno largo, adequada à missa recondita e anônima. Às 8 horas parou um copé à porta, o lacaio desceu, abriu a portinhola, desbarretou-se e perfilou-se. Sai um senhor e deu a mão à senhora, a senhora saiu e tomou o braço ao senhor, atravessaram o pedacinho de largo e entraram na igreja. Na sacristia era tudo espanto. A alma que a tais sítios atraíra um carro de luxo, cavalos de raça e duas pessoas finas não seria contra as almas ali sufragadas. A missa foi ouvida sem pesãs nem lágrimas. Quando acabou, o senhor foi à sacristia dar as espórtulas. O sacristão, agasalhando na algibeira a nota de 10 mil réis que recebeu, achou que ela provava a sublimidade do defunto, mas que defunto era esse? O mesmo pensaria a caixa das almas, se pensasse. Quando a luva da senhora deixou cair dentro uma pratinha de 5 tostões. Já então havia na igreja a meia dúzia de crianças maltrapilhas, e fora, alguma gente às portas e no largo, esperando. O senhor chegando à porta, relanceou os olhos, ainda que vagamente, e viu que era objeto de curiosidade. A senhora trazia os seus nus no chão, e os dois entraram no carro com o mesmo gesto, o lacaio bateu a portinhola e partiram. A gente local não falou de outra coisa e nos dias seguintes. Sacristão e vizinhos relembravam o copé com orgulho. Era a missa do copé. As outras missas vieram vindo todas a pé, algumas de sapato roto, não raras descalças, capinha velhas murins estragados, missas de chita, ao domingo missas de tamancos. Tudo toltou o costume, mas a missa do copé viveu na memória por muitos meses. Afinal não se falou mais nela, esqueceu como um baile. Pois o copé é este mesmo. A missa foi mandada dizer por aquele senhor, cujo nome é Santos, e o defunto era seu parente, ainda que pobre. Também ele foi pobre, também ele nasceu em Maricá. Vindo para o Rio de Janeiro, por ocasião da febre das acções em 1855. Dizem que revelou grandes qualidades para ganhar dinheiro depressa. Ganhou-lo muito e fê-lo perder a outro. Em 1859 com esta natividade. Que então nos 20 anos e não tinha dinheiro, mas era bela e amava apaixonadamente. A fortuna os abençoou com a riqueza. Anos depois tinham eles uma casa nobre, carruagem, cavalos e relações novas e distintas. Dos dois parentes pobres de natividade morreu o pai em 1866, restava-lhe uma irmã. Santos tinha alguns em Maricá, a quem não mandou dinheiro, fosse mesquinhez, fosse habilidade. Mesquinhez não creio, ele gastava largo e dava muitas esmolas. Habilidade tirava-lhes o gosto de vir cá pedir-lhe mais. Não lhe valeu isto com João de Melo, que um dia apareceu aqui a pedir-lhe emprego. Queria ser, como ele, diretor de banco. Santos arranjou-lhe depressa um lugar de escrivão do Civel em Maricá e despachou com os melhores conselhos deste mundo. John de Mello retirou-se com a escrivania, e dizem que uma grande paixão também. Natividade era a mais bela mulher daquele tempo. No fim, com seus cabelos quase sexagenários, fazer crer na tradição. João de Mello ficou alucinado quando a viu, quando a conheceu isso, e portou-se bem. Não lhe fechou o rosto, é verdade. E era mais bela, assim que zangada, também não lhe fechou os olhos, que eram negros e calidos. Só lhe fechou o coração, um coração que devia amar como nenhum outro, foi a conclusão de João de Mello uma noite em que a viu decotada a um baile. Teve ímpeto de pegar dela, descer, voar, perderem-se. Em vez disso, uma escrivania e Maricá eram um abismo. Caio, lhe 3 dias depois saiu do Rio de Janeiro para não voltar. A princípio escreveu muitas cartas ao parente, com a esperança de que elas lesse também, e compreendesse que algumas palavras eram para si. Mas Santos não lhe deu resposta. E o tempo e a ausência acabaram por fazer de João de Mello um excelente escrivão. Morreu de uma pneumonia. Que o motivo da pratinha de natividade deitada a armas fosse pagar a adoração defunto não digo que sim, nem que não. Faltam-me pormenores. Mas pode ser que sim, porque esta senhora era não menos grata que honesta. Quanto às larguezas do marido, não esqueças que o parente era defunto, e o defunto um parente menos.